E mais uma vez o nosso bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, do Oeste do Estado, e do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu. E bom dia a Marcelo Copelo. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Hoje temos um convidado muito especial, que é o amigo Pedro Correia, que é proprietário da importadora Porto a Porto. Porto a Porto é uma das maiores importadoras do Brasil, já muito tradicional, e que está com sede em Curitiba, ou seja, é a maior importadora do Paraná. Até um dos motivos pelo qual eu quero ouvir ele hoje é justamente isso, saber como é que é o mercado do Paraná. Pedro, tudo bom? Bem-vindo.
Tudo bom dia, ouvintes, bom dia a todos, bom dia aos amigos da CBN. Veja, é uma alegria muito grande falar, e principalmente quando a gente trata do vinho, uma coisa tão querida que é do nosso dia a dia, e nós aqui do Paraná realmente temos feito um trabalho. Nós temos um problema muito sério no Paraná, Marcelo, que é a proximidade com os países vizinhos.
Exatamente, acho que é o tema que a gente tem que abordar, né?
É um importe...
O descaminho, né? O descaminho, o contrabando, né? O descaminho que vem da Argentina ou do Paraguai, né?
Você sabe que existem algumas cidades que a pessoa, geralmente, ela indica aos amigos. Olha, o meu advogado é esse, o psiquiatra é esse, o meu dentista é esse e o meu contrabandista é esse. Então, é verdade, é uma coisa triste, mas é verdade. Ter um contrabandista de estimação.
Nossa, que coisa. Mas, Pedro, me conta, antes de a gente falar disso, existe, vocês que vendem vinho no Brasil inteiro, existe um perfil de consumidor paranaense, já que nossos ouvintes estão nesse estado?
Existe. O Paraná tem um, olha, talvez nós, o consumo per capita do Paraná, ele, há muito tempo atrás, a Unibra fez uma... Nós éramos o terceiro ou quarto maior consumo per capita. O maior consumo per capita do Brasil é o Rio Grande do Sul, até pela produção. O segundo é o Rio de Janeiro, pela migração, né? E o terceiro e o quarto ficava Paraná, Espírito Santo tem um consumo muito grande. Às vezes, os números do Paraná são números falsos, porque que, infelizmente, nós temos um importabando. Então, existe um consumo lícito e um consumo ilícito.
Não, vou só te interromper para dizer que o per capita do Rio é alto, porque eu estou aqui. E depois, o do Paraná é muito mais alto se a gente fosse contar o contrabando, né? Infelizmente.
São números que ninguém tem acesso, sabe? Hoje em dia está esse festival de informações de vinho, né? Empresas que vendem informações de tudo, que é uma coisa extremamente errada. Extremamente errada.
Sim. É ilegal. Saber, né? Não é ideal, é ilegal.
Eu fundei a Porto a Porto em 98. Eu comecei a importar vinho em 1994. Não é possível que qualquer pessoa que entre na internet e pague saiba quanto eu paguei, de quem eu paguei, que quantidade que eu comprei. Isso é uma coisa ridícula. É claro
isso
que
é legal. Isso é legal.
É um acesso necessário, claro que é. Até o acesso às informações do mercado lícito, né? Agora, existe uma coisa que eu vou te dar um exemplo. Então, a Porto a Porto vai fazer seus 25 anos de idade. Nós somos obrigados a abrir um braço na internet. Então, nós temos uma empresa de operação na internet. Bem, trouxemos uma marca nova da Espanha. Começamos com uma pequena quantidade, 400 caixas. Foi um sucesso de vendas. Quando pedi para o fornecedor o segundo pedido, você sabe o que aconteceu? O maior vendedor de internet do Brasil já tinha entrado em contato com ele e tentado comprar dois contêineres. Por quê? Porque ele tem acesso às nossas informações.
Isso é ridículo.
Assim como o sigilo fiscal defendido, o sigilo industrial defendido, no nosso caso, nós deveríamos ter as nossas informações protegidas. A Coca-Cola e a Brahma conseguiram isso. Nós estamos tentando.
Entendi. Não tem como processar essa empresa que divulga as informações, não?
Veja, Marcelo, começou, era uma empresa, agora abriu outra. São três empresas hoje. Você tem uma que você por mês, dois mil. Você bate o CNPJ, põe o nome do que você quiser e ele te diz da onde veio, por quanto, é uma coisa... Enfim.
Caramba. Mas enfim, você me contar o perfil do consumidor paranaense.
Beijo,
bebe o extinto, bebe mais da Argentina, como é que é?
Vocês sabem que eu trabalhei muito no varejo na minha vida, né? A minha família veio de uma rede de supermercado varejista. Eu morei em Maringá. Eu tenho um pouco do pé vermelho. Gosto muito de Maringá. Minha família ainda tem negócios em Maringá. E olha, Maringá, assim como Curitiba, assim como Rio Grande do Sul também, são regiões onde o dinheiro veio sofrido. Nós somos todos imigrantes. As pessoas sofreram muito para ganhar o dinheiro. Tem muita gente que ganha dinheiro na roça. E quando vem difícil, vai difícil. A gente sempre tem aquele tema, ah, quando vem fácil, vai fácil. Então, acabou que virou um estado do pessoal mais...
mão de vaca.
Mais mão de vaca, exatamente. E o que acontece? Então, o consumidor do Paraná, ele é um consumidor que gosta de qualidade, ele gosta de viajar, mas gosta de pagar pouco. Veja, eu acho que todo consumidor é assim, né? Ninguém quer ser ladrão do seu próprio banco.
Claro, claro. Aí entra o contrabandista de estimação.
Exatamente. Isso aí, exatamente.
Ô, Copelo, eu posso fazer uma pergunta?
Diga lá, Gilson.
Copelo, claro. Antes de mais nada, uma honra saber que você também. Você também é um pé vermelho, importante saber isso, né? Venha a Maringá nos visitar, né? Sua terra também. Agora, a questão do contrabando do vinho, né? E o preço do vinho. Aí você falou do paranaense, que é mão de vaca, que quer pagar pouco e tal. Como é que a gente pode ter um comércio de vinho legal, legal, que seja competitivo? E claro, a gente tem que combater o contrabando, né? Mas a gente tem como reduzir o custo final do vinho no Brasil? Quer dizer, a carga tributária no mercado do vinho é ainda uma coisa muito elevada? A gente tem que arrumar mecanismos de ser mais competitivo?
Veja, o preço do vinho no Paraná caiu. Olha, nós tivemos durante muito tempo um ICM estadual com substituição tributária. O estado que mais cobra ICM hoje é Minas Gerais, o segundo é Rio de Janeiro. Paraná tinha 37%, 38% de ICM. O governador atual, uma promessa de campanha, nos reduziu. Hoje o ICM do vinho é o mesmo ICM do alimento, é 17%. Paraná e o Rio Grande conseguiram esse benefício. Agora, como é que eu vou te dizer? O preço do vinho baixou? Baixou. Infelizmente, não nas mesmas proporções que nós gostaríamos. Agora, tem uma coisa muito importante para dizer. Quando a gente vê, muitas vezes o pessoal diz, eu levo vinho no restaurante, porque o restaurante é muito caro no Brasil. No Brasil, o restaurante... Primeiro a gente tem que pensar que o restaurante ele tem uma estrutura que não é barata, até um copo não é barato. Então geralmente os restaurantes, eles têm uma margem de lucro, que para você ter uma ideia, se a gente comparar com a Europa, é um quarto da margem de lucro do restaurante europeu. Eu tive recentemente na França, no final do ano, e um amigo nosso que é produtor, um tradicional produtor de Bordeaux, me disse, olha, aqui, assim, o restaurante compra por um vinho. Isso é um absurdo. No Brasil, quando você tem uma margem de lucro, não se deixa colocar muito. Não tem como colocar. Mas, realmente, nós temos que... Uma carga tributária que é impeditiva, sem falar que o consumo é muito baixo. Então, quando a gente fala aí do consumo per capita de 2 litros e meio per capita ano, lógico, nós temos que entender que o Brasil existe dois Brasis. O Brasil que tem uma capacidade de consumo de vinho é uma população de 70 milhões de habitantes. É a mesma população que consome azeite de oliva, é a mesma população que consome massas de grão duro. Enfim, é um público restrito. 70% a gente diz que infelizmente não é um público com capacidade de consumir vinho.
Verdade, são dois Brasis. Gilson, eu queria agradecer ao Pedro, já foi um ótimo papo, muita informação e direto ao ponto, na veia, né, Pedro?
Agora, Gilson, sabe que tem um negócio? No varejo, eu trabalhei no varejo muito tempo, tem dois tipos de varejo. Quando a pessoa entra dentro de uma rede de supermercado, independente da marca, existe a compra prazerosa e a compra deverosa. Quando você vai comprar água sanitária, sabão em pó, ninguém sente prazer nisso. Já existem algumas seções do supermercado que é a seção prazerosa. Marcelo Copelo vai fazer aquele churrasco no final de semana, aquela picanha de Black Angus, olha aí. Opa. É o lado prazeroso. A mesma coisa o corredor do vinho. Então o que, que a gente consegue hoje é que o supermercado, o melhor supermercado que existe, é aquele que tem um equilíbrio entre a parte prazerosa e deverosa da operação, para que façam que a gente gaste mais sempre.
Ok, Pedro, muito obrigado. Obrigado a você, ótimo papo, viu?
Obrigado, Gilson, obrigado, Marcelo. Bom carnaval a todos aí.
Obrigado.
Obrigado, Pedro, obrigado, Marcelo. Muito legal mesmo o papo. Agora conversamos aí com o Pedro Corrêa, que é proprietário da Porto a Porto, uma das maiores importadoras de vinhos do Brasil, com sede em Curitiba. Copelô, para você, tudo de bom, amanhã a gente fala mais. E você pode entrar em contato com Marcelo Copelo pelo Instagram, @MarceloCopelo, Copelo com dois L's, e também no site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu.